Segundo Crônicas 15, estamos seguindo esses passos do avivamento, né? Estamos chamando isso de avivamento para podermos aplicar nossos tempos, porque o avivamento na história da igreja são visitações que Deus faz, que Deus tem feito em muitas épocas da história. Deus tem voltado a agir na igreja depois de períodos em que aparentemente está tudo parado, o povo frio, sem buscar a Deus, sem ver a operação de Deus no meio do povo. Então o avivamento seria esse retorno de Deus no meio do povo dele. E essa é a situação que temos aqui do rei Asa. Estamos dizendo assim que é o primeiro avivamento nesse período do reino dividido. Temos falado sobre vários pontos, eu não vou repeti-los agora, mas de vez em quando é bom a gente relembrar essa sequência, porque é uma sequência, eu considero assim, bem interessante, não no sentido assim, de Deus sempre fazer exatamente do mesmo jeito, mas são princípios de Deus. Então, se Deus agiu de uma forma maravilhosa aqui, se a gente pulasse direto no reinado do rei Asa, eu vou até chamar atenção para isso, porque no capítulo 15, né, 2 Crônicas 15, se você quiser ver o avivamento, o que nós chamamos de avivamento? Quando a gente fala em avivamento, geralmente a gente pensa, é um momento que Deus está agindo, que tem o poder de Deus e tem gente se convertendo e Deus está se manifestando. Então, nesse capítulo 15, você vê essa cena já acontecendo no versículo 14 e 15, que eles juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Então você tem alegria, você tem unidade, você tem o povo buscando a Deus de todo o coração, né, que é o sonho de todo líder, né, assim, todo líder que busca a Deus, ele sempre quer ver o povo buscando a Deus espontaneamente, né, sem ter que ficar, gente, vamos fazer isso, vem orar, vamos buscar a Deus, aí não vem, vem meia dúzia. Então, assim, por que o povo não busca? Por que não tem uma resposta? Por que não tem uma alegria em servir ao Senhor? Então, são aspectos de avivamento. E não, assim, a gente sabe na história, sabe na nossa experiência, não é sempre que tem isso, muito pelo contrário, né? É raro a gente experimentar esse tipo de situação. Mas, de acordo com a palavra de Deus, existem princípios, tem a soberania de Deus, existe uma grande briga entre os que defendem que em qualquer momento, vocês querem um avivamento? Então, vou mostrar como. Um, dois, três, faz isso que vai ter avivamento. Né? Charles Finney, né, o grande avivalista do século XIX, ele ensinava isso. É só cumprir os princípios de Deus. Se você se arrepender, se você buscar, é mais ou menos como o profeta falou aqui no início do capítulo. Se vocês buscarem o Senhor, ele vai ser achado por vocês. Se vocês deixarem de buscar o Senhor, ele vai sumir. Então era mais ou menos assim: Deus não está agindo? Vocês não estão buscando. Vocês estão buscando? Claro que Deus vai estar no meio de vocês, né? Então, agora existem muitos fatores, a gente sabe que não é tão simples como combinar todo mundo aqui. Vamos buscar e vamos fazer acontecer. Aí tem aquela coisa assim que em tempos passados, mas até hoje, tem pessoas que falam assim, no mês de junho nós vamos ter um grande avivamento na nossa igreja, né? Então, como se fosse uma coisa que a gente pudesse marcar a data, né? vem, normalmente quando fala assim é porque vem um grande pregador, vai ter muita gente, vai ser animado, e chamam isso de avivamento, né? E não é tão simples assim, mesmo porque isso não está cumprindo as condições de Deus, porque as condições de Deus não são: vamos convidar um grande pregador, vamos fazer um grande movimento, vamos fazer muita propaganda, todo mundo convide mais alguém. Tudo isso aí é bom, não é ruim, mas isso aí não é uma garantia de que Deus vai agir com muito poder, que vai ter um verdadeiro avivamento. Então, essa sequência de coisas que a gente tem visto na vida do rei Asa, eu creio que ajudam a gente a ver que avivamento realmente segue alguns princípios de Deus, e um deles que a gente encontrou nesse capítulo 15 foi o próprio ministério profético, que quando o profeta veio, numa época em que Asa já estava servindo a Deus, não era um momento em que o povo estava afastado, mas quando o profeta veio, ele deu um estímulo muito maior. E aí fala que Asa tomou coragem, e essa coragem de fazer o que Deus quer é que a gente não encontra. Por isso que a gente não pode simplesmente dizer: vou fazer um avivamento na minha vida, eu não sou capaz de produzir nos outros, mas eu vou produzir, eu vou buscar um avivamento na minha vida. Deveria ser fácil, porque depende só de mim. Se eu buscar ao Senhor, Ele vai ser encontrado por mim. Então, deveria ser: eu quero um avivamento na minha vida, eu quero que Deus esteja agindo na minha vida, então tem os passos, arrependimento, quebrantamento, mas tem muitas coisas que Deus fala claramente na palavra dele que a gente não tem o que nós chamamos assim de força, não tenho força, né? Eu não tenho coragem, eu não tenho aquele estímulo que me move. E aqui a gente viu que o ministério profético deu isso para o rei Asa, né? Ele veio, falou forte: vocês estão voltando de uma grande vitória? Estão achando que está tudo fácil? Estão achando que agora é só ficar celebrando? Não, tem que continuar buscando a Deus, tem coisa para fazer ainda. Então ele veio, deu exortação, Asa tomou coragem, e provavelmente não só coragem, mas pela palavra, o profeta não falou especificamente: ó, vocês têm idolatria ainda. Mas de alguma maneira a palavra tocou no rei Asa, e ele viu que a limpeza que ele tinha feito não era completa, tinha mais para fazer, e aí ele foi tirando, né? Falamos sobre isso, e na aula passada falamos sobre o altar. O altar representa a cruz, o altar tem que ser restaurado, final do versículo 8. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E isso é uma coisa também que eu creio que nós precisamos dar atenção, seguindo aquela regra: se Deus enfatiza muito uma coisa na Bíblia, então isso que Deus enfatiza deve ser enfatizado por nós com a mesma intensidade. Se Deus enfatizou muito no altar, no Velho Testamento, o altar, eu preciso saber o que é que Deus, né, hoje não tem o altar como naquele tempo, mas o que é que Deus está enfatizando hoje naquela mesma proporção? Então, eu estou sugerindo para vocês que seria a cruz. A cruz, logicamente, primeiramente, em primeiro lugar, a cruz de Cristo, né? Nós não podemos chegar a Deus e oferecer, no Velho Testamento, o centro, o que mais acontecia no culto a Deus era oferecer sacrifícios. Então, o que nós oferecemos hoje? Em primeiro lugar, nem tem como oferecer nada a Deus se nós não entendemos o sacrifício de Jesus. Então, a cruz, ela precisa ser o centro. Mas claro que é o centro. Todo mundo fala sobre a morte de Jesus, a cruz, Jesus morreu, todo mundo fala, todo mundo, assim, é tanto assim que você ouve, parece que nem chama sua atenção, porque é muito comum. Mas ela não pode ser uma mensagem comum. O sacrifício de Jesus precisa ser algo vivo, sempre renovado, e como nós falamos domingo passado, precisa ser algo que tem aplicação pessoal. E lemos aqueles textos que falam que nós devemos sair junto com Jesus, assumindo a vergonha dele, assumindo a posição dele de se oferecer em favor dos pecados, mas é uma oferta nossa, né? Nós, junto com Jesus, nós oferecemos a nossa vida. Então, agora nós vamos dar mais um passo, versículo 9. Depois do altar, depois da renovação, e lembrando assim, isso aqui é muito interessante para nós, porque não era um momento na história em que o altar estava sendo totalmente abandonado. O Asa estava usando o altar, mas ele renovou o altar, quer dizer, mesmo a gente tendo a cruz de Jesus como importante para a nossa vida, a cruz pode estar num lugar meio secundário, meio sem importância, meio sem ênfase. Então ele renovou, ele falou assim, olha, o altar é importante. Ele fez uma nova limpeza, mas ele restaurou, renovou o altar. Aí as outras coisas começam a acontecer. Então no versículo 9, uma outra coisa muito interessante acontece para, assim, tudo isso aqui é antes do avivamento. Mostrei, o avivamento vai acontecer nos versículos 14 e 15. Então assim, regozijo, celebração, Deus agindo, alegria, júbilo, as coisas que vêm da presença de Deus no nosso meio, isso é lá na frente, mas tudo isso aqui é antes. Então, depois do altar, nós temos um acontecimento que não aparece muito no livro de Reis, mas no livro de Crônicas, a pessoa que compilou, a pessoa que, né, provavelmente o sacerdote Esdras, né, depois do cativeiro, ele chama muita atenção para esse aspecto aqui. Vamos ler o versículo 9. Então, congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Então, aqui vamos lembrar, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas vamos sempre lembrar desses aspectos que eu acho que eu tenho falado, assim, eu acho que a gente tem que buscar. Eu estou sugerindo algumas coisas, mas não no sentido de ser uma palavra final. Estou sugerindo algumas aplicações dessas verdades no Velho Testamento, mas estou dizendo, olha gente, vamos continuar buscando a luz de Deus, porque muitas coisas nós ainda não temos uma plena revelação, e Deus quer mostrar cada vez mais. Então lembra que nós estamos falando sobre o reino dividido, o período agora do reino dividido. O reino dividido é o povo de Israel, que está na terra prometida. Deus chegou, né? Deus levou o povo dele a um momento muito importante no cumprimento do plano de Deus, que era com Davi e Salomão, que era o povo, olha esses elementos são muito importantes para a gente entender o plano de Deus. O povo de Deus, para Deus ter um reino, para Deus poder estabelecer o seu reino na terra, Deus precisa ter um povo, né? Imagina assim, um reino sem um povo, né? Essa sala aqui, sem ninguém aqui junto, nem ninguém aqui, nem uma pessoa aqui, não, cadê o povo, né? Deus está reinando sobre quem? Então tem que ter povo, tem que ter uma terra, que é um território para Deus poder reinar, porque se o povo está espalhado servindo a outros governantes, como é que Deus vai reinar? E tem que ter um rei. Então isso chegou na simbologia da história do povo de Israel, isso chegou no ponto assim, de cumprimento, quando Deus colocou Davi, o homem segundo o seu coração, o rei, o único rei que, assim, que de uma forma mais plena representou o que era Deus reinar sobre seu povo. Davi é usado depois dele na história, nos profetas, quando Ezequiel, Jeremias, Isaías, quando eles queriam profetizar, qualquer um dos profetas falavam que Deus ia estabelecer o seu reino novamente na terra, eles sempre falavam do rei Davi, eu vou fazer Davi sentar no trono novamente. Era sempre quando o anjo veio para falar com Maria no livro de Lucas, né, você vai ter um filho que é descendente de Davi, que vai cumprir, que vai sentar no trono de Davi. Então sempre era o padrão, né, o modelo do reino de Deus, Davi em Jerusalém. Então, só que depois desse período, nós temos o reino dividido entre as 10 tribos que ficaram com Jeroboão e os descendentes, depois foi mudando, e só, fala uma tribo, mas sempre é Judá e Benjamim que formam, né, por isso que ele fala assim no versículo 9, ele congregou todo Judá e Benjamim. Isso fazia parte do reinado do rei Asa. O rei Asa, descendente de Davi, ele está com essa parte, reino dividido, ele está ali com Judá e Benjamim. Só que nessa reunião que vai acontecer agora, que vai preparar o caminho, praticamente o último passo antes do avivamento chegar aqui nesse capítulo, então ele reúne Judá e Benjamim. Tudo bem, é o povo que ele governava. Mas quem mais fez parte dessa reunião? Olha aí, quem mais? Com eles, os estrangeiros. Olha que situação que nós chegamos. O povo de Deus, povo de Israel, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, 10 das 12 tribos, são chamados de estrangeiros. Nós ficamos tão estranhos um para o outro, né? Muita gente já via, eu lembro desde garoto ouvindo assim, tem que ter denominações, no tempo da Bíblia não tinha as 12 tribos, então hoje tem as denominações, né? Até para justificar que tinha que ter as denominações. Então muita gente tem feito um paralelo, que as 12 tribos de Israel representam as divisões, mas não precisa ser divisão. As 12 tribos, como os estados do Brasil ou de outro país, são diferentes, têm regionalismos, têm sotaques diferentes, mas são todos brasileiros. Então, no povo de Deus tinha as 12 tribos, representavam diferenças, mas tinham que estar todas debaixo do mesmo rei, todas unidas. E o ponto de união para o povo de Deus era Jerusalém, lá que era a capital, lá era onde o rei governaria sobre todas as 12 tribos. Só que por causa do pecado de Salomão, Deus permitiu a divisão. Então aqui, as 10 tribos, né, que aqui tá, ele citou Efraim, Manassés e Simeão, ele citou 3 nomes, mas tinha todas as 10 tribos, mas são chamados de estrangeiros. E nós, irmãos, hoje vivemos exatamente essa situação. Nós consideramos outras igrejas como primos, né? Consideramos como gente que, mas eles são assim, eu nem sei se são salvos, né? Nós consideramos pessoas de outras igrejas como estrangeiros, não são dos nossos, são frios, são tradicionais, são não sei o quê. Então nós temos um monte de coisa para caracterizar, e é essa situação, divisão. Estamos no reino dividido, estamos considerando pessoas de outras igrejas como estrangeiros, mas Deus tem um povo só. E mesmo que, lembra que nós temos tentado fazer o seguinte paralelo, Jeroboão, ele criou um sistema, lembra disso? Jeroboão, o pecado de Jeroboão, ele criou um sistema para impedir as pessoas de ir a Jerusalém, lembra disso? Então, né, não vou repetir tudo aquilo, mas né, vamos focar nesse ponto central. Tinha várias coisas do sistema de Jeroboão, mas eu quero focar nesse ponto. Jeroboão criou um sistema para que as pessoas não fossem a Jerusalém. Esse era o grande objetivo dele. Por quê? Por que não podia ir para Jerusalém? Ele ia perder o controle, né? Ele ia perder, o povo ia voltar para, né, não ser do reino dele mais, né? mas em nenhum momento Deus nos dá esse direito e essa importância de fazer parte do povo de Deus, do governo de Deus, mas o governo não é nosso, a família não é sua, o grupo de oração não é seu, a igreja não é sua, nenhuma parte do povo de Deus pertence a nenhum homem, amém, irmãos? Nenhum homem. Então, Jeroboão, ele criou um sistema para manter o controle sobre o povo. Então, nós estamos dizendo que o sistema de Jeroboão representa a igreja institucional, porque a instituição em si, ela tem esse objetivo, manter o controle. Esse é o objetivo, declarado ou não. E Judá, que ficou com a descendência de Davi, que ficou com a cidade de Jerusalém, que representa a verdadeira base de união, representa as pessoas, né, o povo de Deus, que não faz parte desse sistema organizado. Eles estão teoricamente, mas muitas vezes eles também fugiram. Então nós estamos chamando, Judá representa a base original que Deus deu para a igreja, que não é baseada em instituição. Agora, uma coisa importante, eu não sei se eu já falei isso, eu quero deixar isso bem claro hoje. A gente sempre, nossa cabeça humana, racional, a gente sempre quer fazer uma distinção visível, né? Naquele tempo as coisas eram visíveis, não tinha Judá, Jerusalém, a descendência de Davi, e eles se orgulhavam que nós é que temos, né? Tinha o rei Abias que fez todo um discurso para Jeroboão, falou assim, nós temos o sacerdócio, nós temos o rei, nós temos a cidade, e é sempre essa briga, né, entre o povo de Deus, fala assim, nós somos os certos, nós temos a igreja do jeito que devia ser, e principalmente quem faz essas alegações são as pessoas que estão querendo fugir da instituição e voltar para a base que Deus deu. Em toda a história da igreja sempre teve gente, e isso é maravilhoso, sempre teve gente que olhou para o sistema da igreja e falou assim, gente, isso não é o que Jesus ensinou, isso não é o que os apóstolos ensinaram, nós temos que voltar para a simplicidade, voltar para o jeito que Deus mandou. Aí eles saem, formam um grupinho que não tem instituição nenhuma, que às vezes não tem líder, que não tem um prédio, enfim, as pessoas formam grupos fora da igreja mais institucional, e aí fica essa briga que tem sempre na história do Velho Testamento, né? A briga entre Judá, que falam que estão certos, e as outras 10 tribos que falam assim, não, mas nós estamos fazendo assim, mas assim que está certo, e não estamos nem aí com o que tinha falado sobre Jerusalém e tal, nós temos nosso próprio sistema aqui, e aqui está certo. Então, guerra, isso durante toda a história. Só que Judá, esses grupos que se dizem que estão fora das instituições, eles também vão atrás de outros deuses, eles também perdem a base certa, eles também se afastam da base de Deus, então isso a história também mostra. Mas é uma coisa importante é a seguinte, a instituição em si, ela tende a impedir as pessoas a ir para Jerusalém. Mas nem todas as pessoas, nem todos os líderes das instituições fazem parte do sistema de Jeroboão. Vocês entenderam o que eu falei agora? Presta atenção nisso, isso é muito importante. Nem todas as pessoas, isso a gente tem, né? Deus tem muita gente. Olha esse povo do versículo 9. Que está se agregando à Asa, esse povo que estão lá nas 10 tribos, tem muita gente lá. Vamos terminar de ler o versículo. Então congregou todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros. Eu acho que quem chamou eles de estrangeiros foram os de Judá, né? Então estão sendo chamados de estrangeiros, mas eles falam assim, nós somos o povo de Deus. Essas pessoas de Efraim, de Manassés, de Simeão, pois de Israel, Israel aqui, a gente sempre tem que ver o contexto, porque Israel é o nome de todo o povo de Deus, mas quando falava do reino dividido, chamava as 10 tribos de Israel e a outra Judá. Então aqui está falando das 10 tribos, pois de Israel, dessas outras 10 tribos, vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Isso é um tema, depois talvez mais no final, quando nós chegarmos mais no final, se vocês tiverem muita perseverança e perseverarem comigo até o final, né? Quando nós chegarmos ao final de segunda, não estou falando do final, final, final de segundo Crônicas, né? É, quando nós chegarmos ao final de segundo Crônicas, né, dessa parte da história, talvez a gente até faça uma relação de quantas vezes fala isso. Eu vou lembrar vocês só da última vez, eu não vou falar sobre as que vêm pela frente. Eu vou lembrar vocês da última vez. Vamos voltar para o capítulo 11, 2 Crônicas 11, no primeiro rei de Judá, Roboão, primeiro rei do reino dividido, nós já vimos esse texto, né? 2 Crônicas 11, 16, está falando sobre a época em que Jeroboão estava colocando o sistema dele, fazendo muita coisa errada, criando um sistema errado para impedir as pessoas de ir para Jerusalém, mas no versículo 16, 11, 16 fala assim: além desses, de todas as tribos de Israel, olha que coisa linda, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no coração buscar ao Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém. Irmãos, a instituição, eu não estou falando é muito importante entender, não estou falando de todas as pessoas e muito menos de todos os líderes. Mas quando a instituição que tem essa tendência, precisamos entender, se você é chamado por Deus para ocupar um cargo de liderança dentro de uma igreja institucional, qualquer, estou chamando instituição, qualquer igreja organizada. Se você tem uma posição de liderança, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que é muito perigoso. Lembra que eu de vez em quando falo sobre política, dinheiro, né? Dá para ter muito dinheiro e servir a Deus de todo o coração? Dá, mas tem pouca gente que já conseguiu fazer isso, né? Tem pouca gente, e muito dinheiro é uma coisa relativa. Talvez o muito dinheiro para você não seja o que é muito dinheiro para uma outra pessoa, né? Geralmente é mudança de, né? Eu tinha muito pouquinho, de repente Deus me abençoe, tenho mais dinheiro que eu tinha antes, mas o meu muito dinheiro é muito menos do que um outro tem muito, sempre teve muito dinheiro e ele não liga para isso, entendeu? Então é uma coisa muito difícil de você definir. O muito dinheiro que corrompe o coração pode ser um pouquinho para uma outra pessoa, mas para você é muito, e corrompeu. Poder, mesma coisa, política. A instituição também, ela tem uma tendência. Essa tendência não é porque você fala assim, não, a minha instituição é diferente, isso é todo mundo fala, né? Eu conversando há pouco tempo, né, com uma pessoa que está pretendendo entrar na política, um jovem, né? Eu vou ser diferente, eu encorajo, vai mesmo, seja diferente. Eu vou falar com ele que ele não vai ser? Você vai ser como aqueles que chega uma pessoa nova na igreja, está no primeiro amor, vai ser, mas esse primeiro amor vai acabar logo. Cara, deixa curtir o primeiro amor e encoraje para continuar no primeiro amor. E volte você para o primeiro amor junto com ele. Não é? Tem que ser assim. Agora, vou entrar na política e vou ser diferente. Vai nada, todo mundo já tentou e ninguém conseguiu. Né? A gente pode dar um alerta, falar assim, olha meu amigo, vai ser difícil. Pouca gente conseguiu, mas vai, se Deus te deu esse chamado, seja diferente. Seja diferente, seja uma luz diferente. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Amém? Amém. Não é impossível, Deus já usou gente. gente de carne e osso, gente como nós. Deus já usou gente para ser diferente. Então, se alguém tem um chamado também de ser um líder dentro de uma igreja, não, a instituição é totalmente errada. Quem está na instituição é de Jeroboão. Eu aprendi na escola dominical que é de Jeroboão. E li o cristianismo pagão ainda. Então, eu não escrevi cristianismo pagão, hein, gente? Mas é, nós temos que entender, é difícil, a minha instituição não é diferente de ninguém, é perigoso, é difícil, mas tem pessoas, gente, por mais difícil que seja, tem pessoas preciosíssimas, e a gente conhece, vocês conhecem também, todo mundo, nós temos, né, nós temos que ter olhos para ver, tem gente que está como Daniel em Babilônia e não se contaminou, então nós temos que abrir os olhos e não classificar dessa forma. Então, se está na instituição e não está seguindo o caminho de Jeroboão, glória a Deus por isso. E tem as pessoas que estão nas 10 tribos, como fala aqui, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no coração buscar ao Senhor Deus de Israel. Deus é fiel, nós vamos daqui não tanto tempo, né? Nós vamos estudar o profeta Elias e como Deus falou com ele, tem 7 mil. Onde que eram 7 mil que Deus falou com Elias? Não era em Judá. Elias foi um profeta para as 10 tribos. Os 7 mil que Deus falou com Elias, quando Elias falou assim, está só eu, só sobrou eu, né? Deus falou, tem 7 mil, não em Judá, tinha 7 mil nas 10 tribos, onde todo mundo estava adorando Baal, todo mundo estava seguindo Baal, tinha 7 mil pessoas que não estavam fazendo isso. Então tem pessoas, Deus é maravilhoso, Ele tem gente dentro de todas as situações, e é isso que a gente precisa proclamar, precisamos entender na igreja católica, na igreja anglicana, na igreja luterana, na igreja metodista, fora das igrejas, gente que não está em igreja nenhuma, Deus tem gente que colocou o coração para buscar Ele. E nós precisamos abrir os olhos para isso e não classificar como estrangeiros. As pessoas que estão buscando a Deus, aonde quer que estejam, são das 12 tribos de Israel, são do povo de Deus. Então vamos voltar para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9, que diz o seguinte: então congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número. Não é maravilhoso isso saber? Lá nas 10 tribos tem gente em grande número que virá, se ajuntará. Por quê? O que que chamou a atenção deles? Porque o Senhor Deus estava com Asa. Eles vieram, algumas traduções usam uma palavra que eu acho que está mais correta que a minha, fala assim, pois Israel vinham a ele, mas tem uma tradução que fala, ou mais de uma, que usa a palavra desertaram, sabe assim, eles abandonaram outro reino, né? E isso não é no sentido de sair de uma igreja e ir para outra, tá, gente? Essa aplicação não é isso. Porque isso é só mudar de uma tribo para outra, de um reino humano para outro, isso aí não resolve nada. O que eles estavam fazendo, eles desertaram o sistema humano, isso é uma coisa do coração, e isso é uma coisa que tem que acontecer dentro, não é porque você sai de uma igreja, vai para outra, e não é buscando. Olha, gente, muita gente, hoje nós vivemos essa situação, muitas igrejas, e é mais ou menos como o comércio, né? Você vai, eu gostei desse mercado, gostei mais desse, eu vou no outro, não gostei de lá, não me senti bem lá. Às vezes nem é preço, não gostei. Você vai onde você se adapta, tem muita oferta. Gente, a igreja virou isso, oferta. Você vai onde você se adapta melhor, onde você se sente melhor, onde você recebe algo mais interessante para a sua necessidade. Gente, isso não é o princípio de Deus. O reino de Deus é o reino dele. Eu não estou buscando o meu reino, o meu interesse. Eu devo estar buscando encontrar com Deus. Então, eles vinham de todas as partes porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E é isso que tem que nos manter. E outra coisa, nós vamos falar que vem daqui um pouquinho, a questão de aliança. Aliança é um tema bíblico. Deus trabalha com alianças. Aliança com Deus e aliança uns com os outros. E essa coisa de abandonar só porque as coisas não estão do meu gosto, ou talvez porque o pastor não fez, ou porque alguém não fez alguma coisa que eu queria, gente, isso é uma coisa de Deus. Eu tenho sentido assim a tristeza do coração de Deus quando nós não mantemos nossas alianças. É lógico que eu não estou dizendo, tem uma regra humana que nos prende, mas eu estou dizendo assim, nós precisamos entender o significado de alianças, mas nós já vamos chegar lá. Então eu só queria mostrar aqui um princípio importante. Avivamento é Deus agindo na igreja, Deus aparecendo na igreja de uma forma, às vezes para a nossa geração, de uma forma inédita. De uma forma assim, a gente não vê, a gente sente aquela saudade de Deus agir. Talvez eu, talvez você nunca experimentou um mover de Deus como você lê em relatos. A gente lê sobre País de Gales, sobre avivamentos, vários avivamentos no passado. A gente fala assim, gente, eu nunca vi isso, eu nunca experimentei isso. Então você sente saudade, você sente desejo de ver Deus agindo. Agora, uma das coisas que, um desses passos que nós vemos aqui, é que ele, apesar de ser rei de Judá, o reino está dividido, mas ele fez questão de reunir, de aceitar, de até buscar as pessoas de todas as tribos. Porque Deus, ele não quer agir somente em uma tribo, embora o reino estivesse dividido, mas o coração de Deus nunca foi dividido. Então Deus não quer isso, Deus não quer visitar Judá, para Judá dizer, está vendo seus estrangeiros aí, Deus está aqui e não está com vocês. Não, ele quer incluir, ele quer formar um povo só. Então uma coisa importante aqui é essa união, Deus trazendo. Isso é uma coisa que Deus faz, a gente pode ser usado por Deus para ajudar no processo, mas ninguém consegue fazer união, né? Por mais que a pessoa tenha um coração, um desejo assim, não é... Eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Se a gente fizer uma reunião com lideranças na cidade, pode ser muito, assim, se Deus estiver agindo, vai ser uma coisa que vai ajudar, mas o homem não consegue fazer a união pensando só em união. O que aconteceu aqui foi, nós temos que voltar a buscar a Deus. Isso foi a palavra profética. Enquanto vocês estão buscando a Deus, Deus está com vocês. Asa foi mais fundo, ele foi tirar mais abominações, Deus mostrou para ele mais coisas que ele tinha que tirar, fazer limpeza, tirar do coração que não era totalmente para Deus. Ele restaurou o altar, que é a cruz de Jesus no centro, e aí ele começou a falar assim, venham, nós vamos fazer uma grande celebração. E todas as pessoas, ele não estava querendo, ele não estava brigando com o rei dessa época, ele vai brigar depois, né? Mas nesse momento ele não estava brigando, né? Infelizmente, né, ele não foi, né, não teve um histórico 100%, mas aqui no avivamento, ele não estava brigando com o rei de Israel, ele não estava querendo colocar o reino dele como maior do que o outro. Ele estava dizendo, nós estamos em Jerusalém, nós estamos buscando ao Senhor, E nós temos um momento muito importante, versículo 10, ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês. Quem é um estudante bíblico e sabe que ocasião importante no calendário de Deus, no ano, né? Eu não sei porque ele não deu nome aqui, ele não deu nome, mas tinha no calendário de Deus, que Deus deu para o povo de Israel, Deus deu um acontecimento importante no terceiro mês. Páscoa não, Páscoa é primeiro mês, uma outra festa. O que acontecia, né, terceiro mês, 50 dias depois da Páscoa, Pentecoste, né? Então, as três grandes épocas eram Páscoa no primeiro mês, Pentecoste no terceiro mês, tabernáculo junto com trombetas e expiação no sétimo mês. Então, esses eram os três grandes momentos que Deus, né, na lei tinha falado. Assim, três vezes por ano, todo homem tem que se apresentar diante de mim em Jerusalém. Então, tinha um momento. Então, eu não posso entrar nesse assunto agora, né? Mas as festas, primeiro mês Páscoa, terceiro mês Páscoa, porque são sete festas, né? Então no primeiro mês tinha um conjunto de três: Páscoa, pães asmos e primícias, né? Tudo no primeiro mês. Aí tinha o terceiro mês, que era só uma festa. Então eram três, uma, depois mais três, formavam sete. Então, Páscoa, pães asmos e primícias. Primícias, no primeiro mês. Terceiro mês, Pentecoste. Terceiro mês, trombetas, expiação e tabernáculos. Sétimo mês. Terceiro mês, só Pentecoste. Eu falei errado, né? Terceiro, né? Eu falei terceiro. Sétimo mês. Então, terceiro mês, só Pentecoste. Tudo certo? Só Pentecoste. Aí, no sétimo mês, trombetas, expiação e tabernáculos. Interessante, são sete ao todo. Cada um, né, isso aí, se alguém quiser estudar mais, nós temos uma apostila, chama o sentido profético das sete festas, é muito, muito bom para estudar isso. É um assunto maravilhoso. Essas sete festas representam marcos, passos com o povo de Deus. Tabernáculos é a volta de Jesus. Deus tabernaculando conosco para sempre, habitando conosco, né? O que é? O que é? É assim, cada festa é um marco na história do povo de Deus. O sétimo, que é o final, tabernáculos, é a volta de Jesus, Deus tabernaculando, né, conosco, habitando conosco para sempre, né? Corpos transformados, né? Então tem todo um significado sobre a festa de tabernáculos. Mas cada uma dessas festas começa com Páscoa, que é a morte de Jesus como cordeiro, e termina com tabernáculos, que é a volta de Jesus, né? Então, cada uma dessas festas tem um grande significado. E só uma observação rapidinho, que a penúltima festa, que é o dia da expiação, né? Penúltima festa, a segunda das três do sétimo mês, até hoje, é o maior feriado, o maior dia sagrado dos judeus, até hoje, chama Yom Kippur, né? É o dia em que, em 73, os países árabes aproveitaram o dia que todo Israel estava parado, porque é um dia assim, é o dia que Yom Kippur, né? Yom é Y-O-M, e depois outra palavra é K-I-P-P-U-R. Yom P-P-U-R. Yom Kippur. Dia da expiação. Yom Kippur. Kippur, sei lá como é que pronuncia. Foi o dia, a segunda, bom, não foi a segunda guerra, né, mas pensando assim na guerra de 67, que está sendo muito falado hoje, que Israel tem que voltar para as fronteiras, a guerra de 67 foi a guerra de 6 dias em que Israel conquistou Jerusalém, Cisjordânia, o deserto, a região do Sinai, a parte assim, eles tomaram de volta assim, eles foram atacados, Israel foi atacado por de todos os lados, levando uma desvantagem, foi uma guerra como essas guerras que a gente lê na Bíblia, porque foi uma coisa, quem lembra da época, eu era garoto, mas eu lembro assim de ver assim, o herói da guerra lá, aquele Moshe Dayan que tinha, ele usava um negócio sobre um dos olhos, parecia um pirata, mas assim, foi uma guerra milagrosa, em 6 dias, sendo atacado por todos os países árabes por volta, eles tomaram, muitas dessas partes aí que estão sendo discutidas hoje. E o presidente dos Estados Unidos está falando que tem que voltar para as fronteiras antes dessa guerra, que é parte da estratégia do inimigo de enfraquecer todas as nações. Muita gente está comentando, porque quando você lê no livro de Ezequiel que todas as nações vão se juntar contra Israel, as pessoas sempre falavam, lembro que meu pai falava assim, gente, mas é difícil imaginar como os Estados Unidos vai virar contra Israel, porque os Estados Unidos sempre está do lado de Israel. E hoje a gente está vendo um início disso, que eles já estão tomando posições anti-Israel. Então, isso aí tudo faz parte das coisas que ninguém podia prever, mas os profetas viam isso desde aquele tempo. Mas eu ia dizer que depois, em 73, houve uma outra guerra em que os países atacaram Israel no seu maior dia santo de todo o ano, que é esse dia da expiação. Então, são coisas significativas. As coisas que acontecem com Israel têm paralelo, assim como essa guerra em 73 aconteceu, iniciou-se no dia da expiação. Dessa época em diante, Deus tem tratado com pecado na igreja. Muitos líderes caíram em pecado, Deus tratando com pecado. Então, tem muitos paralelos que a gente pode traçar entre as coisas que acontecem com Israel natural e que acontecem no plano de Deus. Mas voltando então para o nosso texto aqui. 2 Crônicas 15, 10, fala que eles se ajuntaram em Jerusalém no terceiro mês. As festas eram momentos em que todo o povo de Israel, eram as três, esses três momentos no calendário, primeiro mês, terceiro mês e sétimo mês, eram as três ocasiões em que todo o povo de Deus tinha que se reunir em Jerusalém. Por quê? Porque para passar de uma fase para outra, quem gosta de videogame, essas coisas assim, não tem um negócio de passar de fase, Então, para você passar de uma fase para outra no plano de Deus, tem que ser o povo de Deus todo, não é um pedacinho, não. Asa não ia poder fazer isso só com o povo de Judá. Ele precisava de todos aqueles que tinham colocado o coração, que tinham determinado no coração servir ao Senhor. Então, essa era uma ocasião importante. Era a festa de Pentecoste, mas significava, só pelo menos assim, o que eu vejo aqui, é essa aplicação de que para o povo de Deus passar para um novo passo, uma nova etapa no plano de Deus, tem que ser junto. É representativo, lógico que não são todas as pessoas, mas tem que ser representativo, Deus trazendo gente de todas as tribos, pessoas que Deus está ajuntando para tomar um novo passo. Então, a união do povo de Deus, que mostra no versículos 9 e 10, é Deus que faz, Como que ele conseguiu atrair as pessoas? Não brigando. O reino humano, para manter as pessoas sob seu controle, a gente briga e proíbe, e chama, e cerca, e põe regras. Isso é o reino humano. O reino de Deus que está sendo restaurado aqui é quando Deus está com o rei Asa, as pessoas vêm. Então, isso é diferente do esforço e da tentativa humana de produzir uma coisa. Mas ao mesmo tempo demonstra uma abertura do rei Asa de colocar todas as pessoas. Ele não fez essa festa só para Judá e Benjamim, o povo do reino dele. Ele abriu, e a gente vai ver isso, o rei Ezequias fez isso, o rei Josias fez isso, o rei Josafá fez isso. Então, isso é muito importante para a gente entender. E só vou mencionar aqui mais um pouquinho aqui, no versículos 11 e 12. No versículo 11 fala: nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6 mil ovelhas. A sua fala 6? Eu estava lendo numa outra tradução, agora há pouco, eu falei assim, mas eu li 7 aqui, está falando 600 bois, mas acho que é 7, né? 700 bois e 7 mil ovelhas, né? O número 7 geralmente é mais significativo. Não sei qual que está mais certo aqui, mas o importante aqui é lembrando que versículo 8, só vamos lembrar desse ponto. Versículo 8, o que ele renovou da aula passada? O altar. O altar é a cruz, mas se você não enfatiza a cruz de Cristo e a sua identificação com a cruz dele, você está negando a cruz dele. O evangelho que fala que a gente não precisa sofrer, que a vida cristã é uma vida de tranquilidade, prosperidade só, está negando o poder e a mensagem da cruz de Cristo. O centro do culto a Deus no Velho Testamento era sacrifício, era o centro. Quando tinha um culto maravilhoso, né, como quando Salomão dedicou tempo, tinha mais sacrifícios. Quanto mais sacrifício, mais glória, mais a presença de Deus. O centro de tudo era o sacrifício. A cruz é o centro. A cruz de Cristo, sim, mas nós nos oferecendo junto com Ele. Eu vou só ler um texto no Novo Testamento, só para a gente exemplificar isso. 2 Coríntios 8... A linha de falar sobre sacrifício, você pode facilmente cair numa tendência de falar sobre sacrifício humano, meu esforço, tem que se sacrificar, tem que carregar a cruz, tem que se negar. É uma mensagem maravilhosa, poderosa, mas você pode transformar isso em uma coisa humana. Então tem que tomar muito cuidado. Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar de ver, Jesus falou assim, quem quiser seguir após mim, pegue sua cruz, quantas vezes? Todos os dias, então a cruz é o centro da vida cristã. Olha aqui, 2 Coríntios 8, versículo 1, agora irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Aqui vai falar sobre a nova aliança, sobre graça, aqui, não tem problema, porque Deus providencia todas as coisas, porque tudo é uma maravilha, porque Deus resolve e a gente não precisa fazer nada. Olha aqui, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância de gozo. Como assim? Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, em sua e a sua profunda pobreza. Não, mas se é pobre, não tem fé, não tem, você não está recebendo as bênçãos de Deus, tem alguma coisa errada com você. Em sua profunda pobreza, transbordou em riquezas de generosidade. Agora, por quê? Vamos seguir até o versículo 5. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, ainda acima delas deram voluntariamente. O sacrifício de Deus na nova aliança é um sacrifício voluntário, espontâneo. Não é por regra. Ninguém se limita a 10%. Ninguém fala assim, não, mas eu sou muito pobre, eu não posso dar nem 10%. As pessoas na profunda pobreza deram acima, tinham alegria em dar, porque não estavam pegados em nada, pedindo-nos, olha aqui, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem desse serviço que se fazia para com os santos. Agora o versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, se ofereceram. Esse é o sacrifício. Percebe, gente? O sacrifício é de Jesus, a cruz é de Jesus. Mas quando nós recebemos a graça que vem pela cruz, eu pego a minha cruz e me ofereço voluntariamente. E eles não ofereceram só as posses, antes de mais nada, eles se ofereceram. Então eu só quis ler isso aqui como exemplo da nova aliança, de que o sacrifício é o centro do nosso culto a Deus. Irmãos, nós chegamos nos cultos, ficamos aí cantando e louvando, Deus conhece o coração de cada um, mas nós podemos cair no erro de estar louvando a Deus sem dar nada para Ele, nem a nossa própria vida. Então a cruz é o centro. Volte para Crônicas, vamos finalizando aqui. Então no versículo 11, eles ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram. De onde que eles pegaram esse despojo? Da guerra, né? Da guerra que eles fizeram no capítulo 14, que Deus deu a vitória. É muito importante, o que Deus nos concede, seja material, seja vitória espiritual, seja vidas que são trazidas para o reino, essas coisas precisam ser oferecidas ao Senhor, não são para nós. Então, eles pegaram do despojo que trouxeram e ofereceram 700 bois, nós ficamos ricos, nós ganhamos muita coisa. Não, nós pegamos e oferecemos ao Senhor. Então, o sacrifício, o doar ao Senhor é a base do culto a Deus, é a base da renovação que Deus está fazendo aqui. E eu vou terminar, não vamos poder falar sobre isso, mas só vou terminar no versículo 12. Entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus e seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Vamos ler um pouquinho na frente para pegar o contexto. Todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel seria morto. Bom incentivo, né, para todo mundo buscar, né? Porque se não buscar, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento. Por quê? De onde que vem a alegria? Você sabe de onde que vem a verdadeira alegria? Do Senhor, mas é de totalidade. Você nunca vai ser plenamente feliz quando você dá ao Senhor 70%, 20%, 90%, né? É proporcional. É lógico, eu não consegui, eu não tenho. Eu não posso dizer, eu estou 100% no altar. Mas a verdadeira alegria vem quando é de todo o coração. Eles se alegraram desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam. Então, na próxima aula, que não é domingo que vem, né? Vai ser a ceia, né? Domingo que vem, mas na nossa próxima aula nós vamos falar sobre aliança. Eles fizeram aliança com o Senhor. Você pode notar isso, isso vai ser um tema em todos os avivamentos nesse período. Todas as vezes que eles voltavam ao Senhor, eles faziam aliança. A coisa que nós menos queremos hoje é um compromisso. Aliança é um tipo de contrato. Mas eu não quero contrato. Eu quero assim, se eu sentir bem, eu vou. Se eu não sentir, eu não vou. Não é isso? Se, assim, hoje a gente não quer compromisso, nem no casamento as pessoas não querem compromisso mais. Então, mas Deus é Deus de aliança, Ele age quando nós falamos assim: Deus, eu sei que eu não sou capaz de guardar a aliança, mas o que o Senhor quer é todo o coração e não a coisa de um momento, hoje sim, amanhã não. Deus quer uma coisa de aliança, uma coisa que tem contrato, tem penalidades, tem efeitos. Você vai fazer um negócio com Deus, vai fazer um contrato com Deus e depois você vai quebrar? Deus não quer assim. É lógico que tem toda uma questão da graça de Deus, como é que o Espírito Santo cumpre isso em nós, mas a decisão ainda é nossa. A decisão ainda é, a correspondência é Deus. O Senhor quer uma coisa assim: eu estou me sentindo bem agora eu vou, mas pode ser que amanhã eu não consiga, eu não vou me comprometer. Então, aliança é um assunto muito sério. Essa coisa assim de que aqueles que não buscassem o Senhor seriam mortos faz parte da questão de aliança. Você não precisa fazer aliança, mas se você fizer, é coisa séria. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é o mesmo Deus. Aquilo que o Senhor fez naquela época, o Senhor fará hoje, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Senhor, isso é uma promessa. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para mudar a nossa condição, para nos visitar, para nos trazer alegria, para nos trazer a Tua presença, para te manifestar na terra como antigamente, como em outras épocas. Ó Deus, Senhor, ajuda-nos, porque nós também queremos estar juntos com todo o Teu povo, as pessoas de todas as tribos, de todos os lugares, onde o Senhor tem gente que ama a Ti. Ó Deus, quebra as nossas barreiras em relação a pessoas que são diferentes, são de outras tribos, as pessoas que nós consideramos estrangeiros. Quebra as nossas barreiras, abre o nosso coração para receber todos, para que juntos nós possamos celebrar uma festa ao Senhor, entrar numa nova fase, uma nova época como Tua igreja, e para que nós possamos entrar de todo o nosso coração numa aliança contigo, Senhor. E isso pode acontecer nos nossos dias. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor haja por amor do Teu nome. Amém. Amém. Deus os abençoe. Uma ótima semana na presença do Senhor.